Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, boa tarde, 3 horas 34 minutos, 13h34, hoje terça-feira, 22 de junho de 2021. Estamos no ar mais uma vez aqui na CBN Vale do Iguaçu, Giro CBN Esportes, até as 4 da tarde você acompanhando os principais fatos locais, nacionais e também internacionais. Dudu Guerreiro, boa tarde, o seu destaque para o programa de hoje.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque é a Eurocopa, Ricardo, que já está chegando na fase final aí da etapa de grupos, né? Tivemos ontem a definição de mais alguns classificados e hoje a definição do grupo da Inglaterra. A seleção inglesa que é apontada como uma das favoritas, mas que pode até mesmo ficar de fora, né, das oitavas de final, dependendo do resultado do seu jogo de hoje e também do outro jogo do grupo, né, envolvendo Croácia e Escócia. Lembrando que a Inglaterra enfrenta a República Tcheca daqui a pouco às 16 horas.
Então tá aí, Eurocopa definindo seus classificados à próxima fase da competição. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, meio de semana com jogos importantes, né, pela competição nacional. Também destaque para a Copa América. Ontem a Argentina venceu mais uma na competição. Vitória magra, porém importante dos hermanos na busca, né, por um título que não acontece desde 93. 1993 foi o último título, né, da seleção principal da Argentina em uma edição de Copa América. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa falando da chave bronze no Campeonato Paranaense de Futsal. Ainda repercutindo, né, o jogo do fim de semana da ACAL, no qual ficou no empate por 4-4 com a equipe do Cantagalo, né, na penúltima rodada dessa chave bronze. Agora o campeonato dá uma pausa, somente no dia 10 de julho, na retomada da competição com a última rodada. Então vamos buscar a informação, o porquê desta pausa, né, porque seria interessante até agilizar o quanto antes, porque não sabe se não pode pintar algum decreto aí que acaba impossibilitando. Não deu para entender um pouquinho o porquê deste ato aí de um jogo para outro nesta última rodada que define nós classificados à próxima fase do Paranaense. Mas, enquanto isso, as equipes vão se preparando para esta rodada desse ano. No caso da ACAL, buscando o resultado positivo para consolidar o primeiro lugar, vencendo o São Mateus, independente do que venha acontecendo no jogo quedas do Iguaçu e Cantagalo, o time de Nanda Vitória deve confirmar a primeira colocação, porque o saldo de gols é bem considerável, né? E o time de Nanda Vitória vencendo abre também uma outra vantagem, né, no saldo de gols. Para poder ter uma ideia, os dois times estão liderando com 10 pontos, o Nanda Vitória, a ACAL e o time de Cantagalo. O saldo de gols da ACAL é 10 e o time de Cantagalo tem 5. O Quedas Futsal tem 9 pontos e o São Mateus Futsal ainda não pontuou e tem menos 18 de saldo. Então, além de vencer o time de São Mateus, precisaria tirar uma vantagem muito grande, o que é bem pouco provável, né? Claro que o Sport proporciona muitas surpresas, mas não é somente por um jogo específico, mas pelo que vem apresentando tanto a ACAL nesse Campeonato Paranaense, como principalmente o time de São Mateus do Sul, que até agora não pontuou na competição. O porquê falo desta vitória, chegar a 3 pontos? Porque há uma possibilidade de os melhores quartos colocados, dois melhores quartos colocados, chegarem à próxima fase. Até buscando aqui na tabela de classificação do Dudu e ouvinte da CBN, teria até possibilidade do time de São Mateus, porque os times que estão na lanterna das suas chaves, ou não pontuaram, ou tem um ponto, ou tem 3 pontos ganhos, não é? Mas a questão de saldo de gols ficaria bastante complicado para o time de São Mateus. Por exemplo, no grupo A, o lanterna do grupo é o Paraíso Futsal, que ainda não pontuou, tem menos 20 de saldo. Esse dá para o time de São Mateus superar, né?
Isso é pior, né, que São Mateus.
É, isso é pior,
então,
né?
Então a situação do São Mateus consegue ter um time pior que São Mateus na competição.
Exatamente. Outro grupo, o grupo B, o Foz Futsal, também não pontuou, tem menos 12 de saldo. Então tem esperança aí no time de São Mateus. O grupo C, a lanterna é do Arapongas. Esse tem um ponto e menos 9 de saldo. No grupo D, a equipe do Itambé Futsal é o Lanterna com 3 pontos ganhos. Uma grande possibilidade de ser um dos melhores quartos colocados, né? E ter o saldo de menos 2. Então, um saldo bem, saldo negativo pequeno. Então, a tendência de que o time de Itambé seja um dos classificados com esta quarta vaga. No grupo E, o grupo do São Mateus Futsal. E o grupo F, a equipe do Castro, tem 1 ponto ganho e menos 11 de saldo. Então, é uma outra equipe com um potencial de classificação. Então, dos lanternas dos grupos, somente um venceu, que é a equipe do Itambé. Os demais ou não venceram nenhuma partida ou tem um ponto, que é o caso do Arapongas. Então, esta é a situação para o time Mateus do São Sul, que primeiro tem que fazer a parte dele, né, que é vencer, coisa que até agora não aconteceu no campeonato, e depois contar com a sorte, ficar na expectativa de que os times que estão liderando as chaves ou brigam ainda por primeiro ou segunda colocação, façam jogos interessantes aí, que possa ter uma combinação de resultados para as equipes avançarem à próxima fase. Mas é aquela situação, né, Dudu? Deixar para a última rodada, além de ter que fazer a sua parte, depender de um outro resultado, e não é de um, né? São vários resultados, e sem contar que precisa vencer com uma boa margem de gols. É difícil a situação do time de São Mateus, né?
Sem dúvidas, Ricardo. A gente sempre fala, né? Não é só no futsal, no futebol, em qualquer esporte. Quando um time chega em determinado momento de uma competição e depende de resultados, aí a situação já é de respirar por aparelhos, né? Então, quando não depende mais de si, já mostra que o time já teve uma falta de competência durante essa competição, né, de organização, e de bom futebol, no caso, né? A equipe de São Mateus retornou às competições essa temporada, né? É válido, né, o intuito da diretoria, né, de buscar uma organização melhor, e de a gente torce mesmo que a equipe venha a ser eliminada na primeira fase, o projeto tenha continuidade para o ano que vem, que talvez tenha mais investimento, talvez a experiência desse ano seja algo que venha acrescentar aí para as próximas temporadas, mas a situação é bem complicada, como você falou. Tem apenas uma equipe com um saldo pior, né, que ainda não somou pontos e que tem saldo pior, então mostra que o time é o segundo pior time do campeonato, envolvendo todas as outras equipes. Mas é claro, ainda tem chance, né? Se a equipe vencer a Cal na última rodada e contar ali que o Arapongas não vença, né? Se o Arapongas vencer e chegar a 4 pontos, a outra equipe também que tem um ponto também não vencer, pode ficar com uma das vagas aí de quarto colocado, né? Então seria aí até uma surpresa. Alguns anos atrás a gente se lembra até se não estou enganado, foi ano passado, né? Que a equipe da Vituruna ficou na penúltima colocação, eram 10 equipes, não, eram 9 equipes, classificava 8, né?
Isso.
Eles ficaram na última rodada, eles foram pontuar e foram na segunda fase, embalou, chegou até as semifinais. Daí teve aquele problema lá de jogador atuando de forma irregular. Mas existe o sonho, né? E ainda tem a possibilidade. A gente torce até para a equipe de São Mateus tenha a classificação, é claro que enfrenta a Cal, né? Mas seriam duas equipes aqui da região da Ansulpar, né? Seria interessante para ela também chegar na segunda fase, porque quem sabe, né? Classificando aí de uma forma emocionante, seria algo até mais uma motivação maior para a equipe buscar aí feitos ainda mais importantes aí na chave bronze do Paranaense de Futsal.
Chama são esse menos 18 de saldo negativo, né, da equipe do São Mateus Futsal, mas tem esse aspecto que você sacou, né, Dudu? O time de São Mateus, caso consiga a vitória, chega a 3 pontos e os demais lanternas dos grupos acabam perdendo, ele vai classificar. Porque ninguém tem 3 pontos ainda no campeonato, né? Então esse é o regulamento que ainda possibilita, né? Uma classificação improvável, mas que pode acabar acontecendo, mas o time de São Mateus terá pela frente a Cal, que vai querer, obviamente, garantir o primeiro lugar, porque dependendo da combinação de resultados, o time da Cal pode terminar até em terceiro e chegar para a segunda fase do campeonato, né?
Eu diria até que não seria uma surpresa se Quedas Futsal vencer Cantagalo, porque daí Quedas chegaria a 12 e ficaria em primeiro, no caso de derrota da Cal. Em segundo, poderia ficar a equipe de Cantagalo, dependendo da diferença de saldo de gols, então a Cal teria que disputar uma segunda fase, né? Então, por isso que não pode abrir mão aí de um bom resultado, né? Pelo menos um empate, né? O empate já garante a classificação, nem que seja em segundo, né? Para a terceira fase, mas é claro que tira um pouquinho das vantagens, né? O ideal seria classificar em primeiro, até para pegar um grupo um pouquinho mais acessível na terceira fase. Mas daqui 2 semanas a gente vai saber aí o resultado dessa última rodada.
Dia 10, portanto, os jogos desta última rodada da primeira fase, ambos às 7:30 da noite, inclusive até acessando a página aqui da Federação Paranaense de Futsal, a maioria dos jogos às 19h30, né? Até para não ter aquela combinação de resultados, acaba tendo um atrasozinho, outro ali, né? O pessoal dá aquele jeitinho e acaba atrasando um pouquinho. Mas, em um primeiro momento, 19h30 os jogos, lá no ginásio Tarumã, Quedas Futsal e a equipe do Cantagalo, e no ginásio Polacão, em São Mateus do Sul, a equipe do São Mateus enfrentando a ACAL. Então, esta é a situação da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Então, falando de futebol de campo, ainda não há uma definição por parte da Federação Paranaense da data de divulgação da tabela, né, da Série B do Campeonato Paranaense de Futebol. Que é certo mesmo que no dia 29 a competição inicia com o Iguaçu em campo, né, contra 9 adversários, serão todos contra todos em turno único. Os 4 primeiros avançando para as semifinais e posteriormente decisão, além da briga pelo título, os finalistas garantem o acesso na elite do futebol paranaense no ano de 2022. Paranaense da Série B começa no dia 29 de agosto e tem o término previsto para o dia 10 de outubro. Então o Iguaçu estreia depois de ter completado seus 50 anos de história, dia 15 de agosto, aniversário do Iguaçu. 13h45, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho de volta, falando de Copa América, de Eurocopa e Brasileirão. Voltamos já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
13h48, estamos de volta com o Giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu. Falar de Copa América, hein, Dudu? Ontem dois jogos deram sequência à competição. O Chile ficou no empate por 1-1 com o Uruguai e a Argentina venceu por 1-0 a seleção do Paraguai. Um grande passe, não é, do Ángel Di María para o gol argentino, mas o Paraguai, né, se tivesse uma qualidade maior, poderia ter empatado o jogo, né, Dudu?
É, o segundo tempo o Paraguai foi superior, né? Criou até mais oportunidades, mas sem aquela qualidade, como você ressaltou, na hora de finalizar, até na hora de jogar, né? A gente vê que a seleção paraguaia tem jogadores com qualidade técnica, né? Até o Almirón, que é o camisa 10, se destacou na Copa América de 2019 aqui no Brasil. Até contra a Argentina, um jogo ele fez gol contra a Argentina, foi muito bem, mas ontem apagado o camisa 10 paraguaio. Pelo lado direito, um dos jogadores aí que muita gente até questiona a qualidade técnica dele, mas que não podemos questionar a vontade, que tem o Ángel Romero, que até tem uma boa passagem pelo Corinthians.
Artilheiro da Arena, né?
Artilheiro da Neoquímica Arena. Ontem também, né? Muita vontade, muita determinação, mas a hora que a bola caía no pé dele, ou ele saía pela linha de lateral com a bola, ou ia pra linha de fundo, corria sem pensar no que fazer. É o Ángel Romero, né? Que passou pelo Corinthians, o torcedor do Timão conhece muito bem. O Ávalos no ataque também, um atacante que, né, não conseguia fazer o papel dele de segurar a bola, né, de fazer um papel de pivô ali, talvez de girar e finalizar, muito dificuldade. A zaga da Argentina está melhorando, né, a gente percebeu que ontem o Romero, que é um zagueiro que se destacou muito bem pela Atalanta, né, foi seleção do campeonato italiano nessa temporada, e o Pezzella se destacaram, foram muito bem. E como você falou, na primeira etapa a Argentina construiu mais e com um belo passe do Ángel Di María, né, enfiada de bola, a zaga do Paraguai demorou para sair, né. No caso, o Gustavo Gomes saiu e o Júnior Alonso ficou dando condição. E o Papu Gomes foi inteligente, encontrou o espaço e finalizou de cavadinha, né, por cima do goleiro Anthony Silva. Um golaço também do Papu Gomes, que é mais um desses jogadores que a gente sempre ressalta, né? A seleção argentina é muito bem servida do meio para frente. Ontem o quarteto ofensivo foi Lionel Messi, Ángel Di María, Papu Gomes e Sérgio Agüero. São jogadores que atuam em time de elite do futebol europeu. Aí no banco de reservas, o time, né, Lautaro Martínez, Ángel Correa, o próprio Rodrigo De Paul, sendo cotado para jogar na Juventus. Então são jogadores aí de muita qualidade. Ontem o segundo tempo tirou o pé, né? Mostrou que está se preservando. E mesmo assim conseguiu segurar a vitória. Mais uma para conta da Argentina, né, que já havia vencido o Uruguai no final de semana. Deve conseguir a primeira colocação até com certa facilidade desse grupo. E ao lado do Brasil são as duas grandes favoritas a vencer a Copa América.
É, a questão de tirar o pé até pelo próprio regulamento, né? São 5 seleções em cada chave, 4 avanços. Então, somente um será eliminado. A tendência é que a Bolívia seja eliminada em um dos grupos. Bolívia e Venezuela, né? Equador, são as seleções que... Seleção do Peru também, né? Apesar que venceu, né, na última rodada, melhorou um pouquinho, né? Mas a tendência é que fique entre Venezuela, Equador e Bolívia, né, os eliminados aí do campeonato, né?
É, quem tá correndo um sério risco é a seleção equatoriana, né? Que somou apenas um ponto. Tá certo que tem um jogo a menos, né? Já folgou em uma das rodadas. Mas não demonstra, né, um futebol que cria uma expectativa, né, nessa torcida. A Bolívia, né, já perdeu 2 jogos, né? Mas o Equador somou apenas um ponto. E a gente sabe, né, que é uma seleção que sempre apostou em jogadores de velocidade sempre teve algumas características peculiares e nas eliminatórias é muito forte jogando em casa, né? Ela sempre pontua bastante jogando no, lá em Quito, né? Com altitude. Mas na Copa América, né? Jogando no Brasil, não tem aí o seu principal jogador, né? Que a gente costuma falar que é a altitude e o time vem tendo muitas dificuldades. Um jogo que vai ser de fundamental importância para a seleção equatoriana é contra o Peru, amanhã às 18 horas, né? Um jogo aí do grupo do Brasil. Se não vencer a seleção peruana, né? Em caso de derrota, o Equador encaminha aí para uma eliminação já na primeira fase.
É, o Equador vem decaindo, o futebol do Equador, desde o retorno, né, das competições envolvendo seleções, né? Porque a boa campanha dele nas eliminatórias, estaria classificado para a Copa do Mundo, é reflexo da campanha antes da pausa, né? Porque depois da pausa o time não fez bons jogos ali nesse retorno, né? Nas eliminatórias e agora na Copa América também, né, Dudu?
É um fato que você tem razão, né, em demonstrar, porque... Na verdade, a gente não tem um motivo principal, né? A base de jogadores é praticamente a mesma que começou as eliminatórias. Tá certo que muda, né? O tempo mesmo, né, que você falou, os jogadores ficam parados. A questão aí do Campeonato Equatoriano, a gente sabe que também tem aquela questão do apertura, do clausura, que fica muito tempo parado entre um e outro, né? Um intervalo muito grande. Então os jogadores perdem o ritmo de jogo e isso evidentemente influencia. Uma seleção que prioriza tanto a parte física acaba sendo beneficiada por uma questão que os jogadores precisam estar bem fisicamente, principalmente para jogar na altitude. Agora, se os jogadores estão sem o ritmo de jogo, sem o preparo físico ideal, acaba sentindo muito mais. A qualidade técnica não chega nem perto aí das principais seleções do continente.
Amanhã tem seleção brasileira, aí na próxima edição, né, do Giro CBN Esportes, outros detalhes, Brasil enfrentando a Colômbia, vencendo, né, confirma a sua classificação e já está bem encaminhada, né, mesmo com eventuais derrotas aí. E a novidade para o Brasil, o goleiro Everton deve ser o titular, né, seguindo o revezamento do técnico Tite. 13h54, Eurocopa, Dudu. Daqui a pouquinho, grande jogo em República Tcheca e Inglaterra. Equipes importantes e a Inglaterra tentando ainda consolidar o seu favoritismo, né? Venceu, mas não convenceu tanto assim a seleção inglesa, né?
Venceu na primeira rodada a Croácia, né? Fez 1-0, mas jogando um futebol bem burocrático, né? O time não conseguia envolver os atletas adversários, tanto os jogadores aí de qualidade técnica, de muita habilidade do meio pra frente dessa seleção inglesa, talvez a seleção que gera uma ativa maior aí, envolvendo todas as seleções europeias, mas que não consegue jogar um futebol bonito, né? Um time que joga um futebol bem comum e na segunda rodada empatou com a Escócia, né? Foi a grande decepção aí, talvez, da segunda rodada, um empate da Inglaterra, talvez junto com a França. A França empatando com a Hungria também foi uma decepção aí na segunda rodada. Mas a Inglaterra tem um bom time. E para hoje o Gareth Southgate vai promover aí algumas alterações. Ele vai promover a entrada do Jack Grealish como titular, jogador da Aston Villa, que foi um dos melhores atletas aí da Premier League nas duas últimas edições. E também do Bukayo Saka, jogador do Arsenal, vai jogar pela meia direita, jovem Bukayo Saka. Foi um dos destaques da campanha regular aí do Arsenal na temporada. Vai ganhar uma chance aí jogando pelo lado direito. O Sterling, que é o queridinho do Gareth Southgate, continua no time. Então ele abre mão aí de utilizar jogadores como o Jadon Sancho, que ainda não foi utilizado, Marcus Rashford, os importantes, vão ficar no banco de reservas e ele vai continuar usando o Sterling ao lado do Grealish, do Saka e no ataque Harry Kane, que ainda passou em branco ainda na Eurocopa e a grande expectativa de gols. E do outro lado, né, na República Tcheca, temos o artilheiro, né, o Patrick Schick, o atacante que já fez 3 gols, inclusive o gol mais bonito da Euro. Dificilmente alguém vai superar, né? Foi o gol contra a Escócia que ele fez no meio de campo. A bola sobrou para ele, ele viu o goleiro escocês adiantado e acertou um chutaço de perna esquerda, sem chances pro goleiro. Então o Patrick Schick, que é o artilheiro da Euro, contra o Harry Kane, que era candidato a ser o artilheiro da Euro, mas que até agora não marcou gols.
Então o jogo daqui a pouquinho é o Wembley, né, onde será realizada inclusive a decisão, né, da Eurocopa, e semifinais também serão, não é, por lá no estádio de Wembley. Outros jogos também, né, fazem parte da rodada de hoje, outro jogo no caso, né, Dudu?
No caso é Croácia e Escócia, né, um jogo também fundamental para as equipes buscar a classificação. A Croácia, que é a atual vice-campeã do mundo, mas que precisa vencer hoje para não ficar fora, né. A Croácia perdeu na primeira rodada para a Inglaterra e empatou na segunda rodada contra a República Tcheca. Então se não vencer a Escócia, a Croácia vai ficar na última colocação do grupo e está eliminada. Mesmo com a vitória, ela ainda corre o risco de ficar aí na terceira colocação, mas com 4 pontos vai classificar, né? 4 pontos garante a classificação mesmo em terceiro, entre os 4 melhores terceiros colocados. Então, para a Croácia é vencer ou vencer, e para a Escócia, né, que buscou um empate contra a Inglaterra, uma situação semelhante, né? Precisa buscar essa vitória, porque senão a equipe estará eliminada, né? Depois de tanto tempo ficando de fora da Eurocopa, a seleção da Escócia, que é ao lado da Inglaterra, são as seleções mais mais antigas do futebol, né, são as inventoras do futebol, ela busca essa classificação que seria histórica para a equipe. Tanto é que muitos torcedores da Escócia se fazem presentes. No jogo contra a Inglaterra, que foi em Wembley, né? A Escócia do lado da Inglaterra, a torcida foi lá em peso apoiar a equipe. Então vive uma expectativa muito grande de buscar uma vaga para as oitavas de final, o torcedor escocês.
Então a Eurocopa chegando ao momento decisivo, a classificação, a próxima fase, aí perdeu, tá fora, né? Daí são confrontos eliminatórios, ficando ainda mais acirrada a busca pelo título de melhor seleção do continente. 13h57, agora futebol nacional, um giro por São Paulo.
O volante do Palmeiras, Patrick de Paula, publicou um vídeo nesta segunda-feira em que nega presença em uma balada clandestina em São Paulo na noite do último domingo. A versão de Patrick de Paula é que ele estava em um jantar com a namorada e um grupo de amigos. Patrick foi multado pela diretoria do Palmeiras e advertido publicamente após a repercussão de um vídeo que mostra o jogador tentando deixar o local. Patrick de Paula foi cercado por integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras. Sem conseguir entrar no carro, o jogador foi levado de volta ao estabelecimento por um segurança. Em sua primeira aparição pública após o ódio, Patrick de Paula reprovou o comportamento que ele recebeu do grupo organizado.
E também queria mandar um recado para todos que estavam lá, que não é assim que se resolve as coisas, não é assim que se resolve na violência, eu sou contra, muito contra a violência.
Patrick de Paula está afastado dos treinamentos por tempo indeterminado e não joga contra o Bragantino quarta-feira no Nabi Abichedi. O volante Camacho foi decisivo na vitória do Santos sobre o São Paulo no domingo ao aplicar um lançamento para Jean Mota em uma jogada que terminou no gol de Marinho. O clássico foi o primeiro jogo de Camacho como titular do Peixe. O meio-campista chegou ao Santos a pedidos do técnico Fernando Diniz e com a reprovação de parte da torcida.
Cheguei quietinho, cheguei sabendo que teria que trabalhar para mostrar serviço e ter tempo de mudar a opinião do treinador que estou fazendo isso.
O Santos joga na quinta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre. A lista de desfalques no São Paulo por causa de lesões aumentou com a constatação de que Luciano sofreu um estiramento na coxa. O atacante deve ficar fora dos jogos por 3 semanas. Estão em recuperação de lesão no momento o volante William e o zagueiro Miranda. Outros 2 atletas que passaram pelo departamento médico recentemente estão em um trabalho de transição antes do retorno às partidas. O lateral Daniel Alves e o volante Luan. O São Paulo joga amanhã no Morumbi contra o Cuiabá. O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro Bruno Mendes ao Internacional pelo período de 1 ano. O jogador perdeu espaço no elenco alvinegro para João Vitor e Raul Gustavo após ter começado o ano como titular. O Alvinegro volta aos gramados na quinta-feira contra o Sport na Neoquímica Arena. De São Paulo, Vinícius Moura.
Obrigado, Vinícius Moura, trazendo a informação aí do futebol paulista. Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã no Comando do Giro, né?
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
Eu volto sexta-feira, amanhã e quinta-feira o Dudu comandando o programa Giro CBN Esportes aqui na CBN. Um grande abraço e até lá!